Sim. Temos de avançar um regime de dedicação plena dos profissionais. Sim. Termino. Hoje o SNS vive um período de dificuldades que nunca escondemos. Há grandes desafios que a pandemia agudizou, mas temos de plena convicção que conseguiremos superar. Força ao Governo, tem o nosso pleno apoio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento. Sr. Deputado Jorge Botelho. Sr. Deputado Jorge Botelho tem um pedido de esclarecimento. Depois, pedido de esclarecimento formulado pelo Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhor Deputado, eu vou procurar dirigir-me a si de forma cordial e também respeitosa, como é próprio aqui no Parlamento. E por isso eu vou-lhe fazer esta pergunta com muita sinceridade. É se o Senhor Deputado vive em Portugal? É que eu honestamente, eu de repente pareceu-me que o Senhor Deputado estava a falar no Parlamento da Suíça ou da Holanda, mas não. Vive mesmo cá. E portanto, quando disse assim... Ah, isto não queríamos que acontecesse, mas aconteceu. Olha, desculpem lá. É assim. Peço desculpa. Aconteceu, não queríamos. Houve aqui este pequeno problema, que é morreu um bebê, houve pessoas, centenas de milhares, sem serviços. É um problema, peço desculpa a todos. Isto agora, Sra. Ministra, desculpe lá também uma coisa. E segue. Ouçam, isto não é assim. Isto é um Parlamento que exige responsabilidades. Não se vai ali dizer que está tudo bem. E que olhem, houve aqui um pequeno problema e, portanto, a coisa segue. E depois disse, e cito, e depois disse, Sr. Deputado, e cito, sabemos que não está tudo bem, mas força Governo e força Sra. Ministra. O que é isto? Quer dizer, eu pensava que o PS era independente da bancada do Governo, por isso é que há a bancada do Governo e a bancada do PS. A sua intervenção podia ter sido feita perfeitamente pela Sra. Ministra da Saúde. E, portanto, Sr. Deputado, eu pergunto-lhe diretamente... É impossível. O André, ainda não estamos neste ponto, mas ainda não estamos neste nível. Mas, Sr. Presidente, eu peço só se posso continuar a intervir.
Obrigado. Sr. Deputado André Ventura está a experimentar um procedimento que a sua bancada também usa, mas peço que ninguém a use. Ninguém, nenhuma a use. Sr. Deputado André Ventura, faz favor de prosseguir. Sr. Deputado André Ventura, faz favor de prosseguir. Faz favor.
Sr. Presidente, peço só desculpa, mas eu nunca disse ao Eurico qualquer coisa. Senhor Deputado, pergunto-lhe por isso se acha normal que uma Sra. Ministra da Saúde venha a este Parlamento sem apresentar, esperemos que apresente no fim, uma única solução. Mas pergunto-lhe se acha normal que o PS não seja capaz de um exercício de crítica no momento em que morrem pessoas e em que os serviços estão encerrados. Foi muito feio ver a bancada do PS, sem qualquer exercício de crítica ou de autocrítica, sem dar voz aos votos que vos elegeram para estar a dar suporte cego a uma ministra que se calhar já não tem suporte político para continuar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Botelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. De forma clara, Sr. Deputado, vivo neste país, sou algarvio, conheço, se calhar, melhor os problemas do Serviço Nacional de Saúde no Algarve, defendo o Serviço Nacional de Saúde e estou cá para dar um contributo para melhorar. E, obviamente, aqui ninguém rejeita o apoio ao Governo. Temos que trabalhar, temos que avançar, temos que defender o Serviço Nacional de Saúde, que isso é defender os portugueses, e essa é a minha intervenção. Toda a minha intervenção tem a ver com este propósito, defender o Serviço Nacional de Saúde e defender também, obviamente, dentro dos quais a minha região. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Cristina. Faz favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhora Ministra da Saúde, o Partido Socialista está no governo há quase 7 anos e nos últimos 27 anos o PS governou 20, ou seja, 3 em cada 4 anos. E não pode negar as suas enormes responsabilidades pela grave situação em que se encontra o Serviço Nacional de Saúde, como referiu o Senhor Primeiro-Ministro. Um SNS em que 1,4 milhões de portugueses não têm médico de família atribuído, o dobro do que quando a atual ministra iniciou funções em 2018. 1.400.000 portugueses cuja única alternativa para acederem a cuidados de saúde é o recurso às urgências. Não pretendemos aqui pôr em evidência mais uma promessa não cumprida do Primeiro-Ministro, porém este elevado número representa um grave estrangulamento de um serviço diferenciado quando o acesso ao SNS deveria de ser pela porta dos cuidados primários. Por isso, o PSD propôs a contratação de médicos assistentes para dar resposta às necessidades dos cidadãos, o que o PS rejeitou. Recordamos a propósito que, na perspectiva do PSD, o bom exemplo das parcerias público-privadas deve de ser retomado. Veja-se o Hospital de Braga, que só começou a perder médicos quando deixou de ser gerido como parceria público-privada. Um SNS em que os tempos de espera não param de aumentar. Nas cirurgias, numa simples consulta médica, situação que não é de hoje, nem surgiu com a pandemia, pois foi o alvo de denúncia em 2017 e em 2019, em relatórios oficiais do Tribunal de Contas ou da Entidade Reguladora da Saúde, ao contrário do que diz a propaganda oficial. Um SNS abandonado à sua sorte, sem uma única reforma estrutural nos últimos 7 anos. O SNS só tem a atenção do Governo perante denúncias na comunicação social de tragédias humanas ou pela voz de responsáveis que corajosamente denunciam a degradação dos serviços de saúde. Um SNS em que os profissionais de saúde sentem uma crescente desconfiança no Governo. Centenas de demissões de responsáveis hospitalares, milhares de declarações de escusas de responsabilidade, o abandono do serviço público, que apenas este ano foi o caminho de centenas de profissionais. A perda de confiança no Governo resulta potencialmente da falta de credibilidade da atual política da saúde. A ausência de planeamento, baixo investimento, más condições de trabalho e a realização profissional comprometida. Junte-se ainda a ausência de perspectivas de progressão na carreira e remunerações pouco atrativas, quando não mesmo iniquamente discrepantes. Senhor Presidente, senhores deputados, senhora Ministra, o Governo acordou agora para a crise das urgências. Fez muito bem, mas acordou muito tarde. Uma crise que não é nova, que não é inesperada, comprova a espantosa declaração da própria Ministra da Saúde, no princípio da semana, quando disse, e cito, nós sabemos antecipadamente onde é que vamos ter falhas. Os responsáveis hospitalares e os serviços do Ministério alertavam para este risco desde o início deste ano. A imprensa fazia eco, já em abril passado, que os serviços de urgência são os mais afetados pelas falhas do SNS. E no mínimo, havia aqui a obrigação, repito, a obrigação de antecipar soluções para garantir que as urgências não encerrassem por falta de recursos. Situação que podia e que devia ter sido evitada, prevenindo estes dramas humanos, a ansiedade nas mulheres grávidas e suas famílias. Mas a verdade é que nada foi feito. E não surpreende, por isso, que a antiga Ministra da Saúde, socialista, Manuela Arcanjo, tenha agora dito que se chegou a um ponto de pré-retura. Para concluir, e as palavras são dela, Marta Temido é uma pessoa muito simpática, mas tem vindo a fingir que está tudo bem. Quer dizer, até para os socialistas, para muitos socialistas, a atual ministra é parte do problema e não é parte da solução. Mas esta falta de credibilidade da senhora ministra é ainda mais evidenciada em algumas das suas recentes propostas para combater a crise nas urgências. É o caso do concurso agora aberto, para cerca de 1.600 vagas de médicos especialistas, quando sabemos que a larguíssima maioria destes profissionais já se encontra a trabalhar no SNS e que assim na prática não há novas entradas. Ou aquela promessa de reduzir as prestações dos médicos tarefeiros, promessa espantosa, quando sabemos que entre 2015 e 2019 os custos do SNS com essas prestações cresceram de 80 milhões para 119 milhões, um aumento de cerca de 50%. E reparem, estamos a falar da governação anterior à pandemia. Agora, em 2021, esses custos ultrapassaram os 140 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano e os encargos já vão nos 34 milhões de euros. E a situação das urgências hospitalares é conhecida e fala por si. É um autêntico escândalo, digno do terceiro mundo, que inúmeras mulheres grávidas do nosso país se defrontem com serviços de urgência de obstetrícia encerrados, muitas vezes sem disso sequer serem avisadas, pondo em risco a sua vida e a saúde do seu filho. E o que se tem passado na região de Lisboa e no Algarve, mas também nas zonas de centro e Alentejo, é simplesmente inaceitável e mesmo assustador. E o Partido Socialista tem a maioria absoluta, e o que quer dizer que não tem desculpa para não se fazer as reformas do que o Serviço Nacional de Saúde urgentemente carece. E na quinta-feira, o Governo apresentou um dito plano de contingência, onde o Primeiro-Ministro anunciava um plano para resolver os problemas estruturais, mas o que foi apresentado nem sequer resolve os problemas conjunturais, quanto mais os estruturais, de facto não resolve problemas nenhums. E são ignoradas as propostas que o PSD apresentou, o Governo depois de 6 anos a ignorar as ordens e os sindicatos, finge agora negociar, termino já, Sr. Presidente, fazendo propostas para que os representantes dos profissionais considerem inaceitáveis ou uma pura encenação a nós. Tais propostas, mais não parecem do que um exercício de má-fé, e a verdade é que são os portugueses a pagar o preço a cada dia mais alto, e o Partido Social Democrata estará vigilante a bem das pessoas e a bem do interesse nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Ministra da Saúde, Marta Temido. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, o Ministério da Saúde e a Ministra da Saúde está, como sempre esteve, disponível para responder a esta Assembleia da República e aos portugueses, e é isso que temos tentado fazer e que temos feito. Pedem-me que explique, explico. Não vou explorar os óbitos, o sofrimento de bebés, de mães, de famílias, dos profissionais de saúde que se confrontam com situações limite, da sociedade que se confronta com ansiedade de serviços que funcionam com alguns constrangimentos. Vamos, naturalmente, averiguar, com seriedade e com total transparência relativamente aos resultados, aquilo que falhou. Há problemas estruturais, sim, e não são de agora.
Senhora Ministra, peço desculpa de interromper. Senhor Deputado Pedro Frazão, peço-lhe, por tudo o que tem, que respeite a oradora. Senhora Ministra, faz favor de prosseguir.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Continuo. Há problemas estruturais, sim, e para esses há uma resposta e há uma visão estratégica. Caso possam ter-se esquecido, este Parlamento aprovou uma nova Lei de Bases da Saúde em 2019. A implementação dessa nova Lei de Bases da Saúde, designadamente por via de um novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, ficou adiada, aconteceu-nos uma pandemia, aconteceu-nos uma queda do Governo, e aconteceu-nos a necessidade de regressar ao caminho e recuperar um trabalho que vinha sendo realizado. O novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde tem soluções estratégicas, tem uma visão, em termos de recursos humanos, com a autonomia das contratações, com incentivos aos profissionais de saúde, com pactos de permanência, com dedicação plena, tudo temas que têm de ser negociados com as estruturas sindicais, como deve ser, no quadro do respeito pela negociação coletiva.